coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo a mais um momento para reflexão. Ter uma casa, um lugar onde habitar com dignidade, infelizmente nos nossos dias, não é um privilégio de todos, assim como nem todos os que habitam uma casa possuem verdadeiramente um lar. Quando falamos de lar, afinal, em que pensamos? Na casa onde habitamos, que herdamos dos nossos pais, que compramos ou arrendamos? Bom, certamente existirá uma clara diferença entre lar e casa. O lar não se limita ao espaço destinado à nossa habitação, o local onde moramos e que no tempo em que éramos crianças desenhávamos no caderno com linhas mais ou menos direitas aquilo que chamávamos casinha. O lar não é o que as imobiliárias anunciam em outdoors ou que os arquitetos concebem numa maquete, um projeto de uma qualquer moradia. Talvez, recorrendo aos conceitos etimológicos acerca da palavra lar, fiquemos com uma ideia mais próxima do que será a correta definição de lar ou aquilo que ele representava desde a antiguidade. Para os antigos hebreus, lar era uma referência a um pequeno santuário ao qual chamavam o Mikdash Mehat. Esse conceito passou a existir depois da destruição do templo em Jerusalém e da diáspora da nação judaica. Era no lar, o pequeno santuário, onde devia ser incluída a adoração a Deus e onde o ensino da Torá devia ser privilegiado. Em suma, para eles, os hebreus, o lar era o lugar onde Deus devia ser adorado, onde se ensinava e aprendia e onde a família se reunia em partilha e convívio. Na antiga Grécia, a palavra grega oikos era frequentemente usada com referência ao lar como o centro em torno do qual toda a vida era organizada, incluindo não apenas os aspectos materiais, mas principalmente os valores morais, os deveres e responsabilidades sociais e espirituais. Já para os antigos romanos, a palavra latina lares era uma designação dada a certos deuses que, segundo a sua mitologia, eram os protetores dos recintos domésticos. Mais tarde, a palavra lar passou a designar o lugar onde, numa habitação, se acendia o fogo e em torno do qual a família se reunia. Daí advém igualmente a palavra lareira. Assim foi que surgiu a palavra lar tão usual entre nós e que, em sua mais profunda designação, representa muito mais do que o espaço delimitado destinado à habitação ou à casa que nos protege das intempéries naturais, mas um espaço de partilha. O lar, um lugar de sociabilização caracterizado pelos aspectos afetivos e impregnado de sentido humano com a sua própria história. É bem conhecida a expressão que aparece muitas vezes inscrita nos mais diferentes objetos que ornamentam algumas habitações. Lar, doce lar. Bom, felizes são os que se podem acolher à sombra protetora de um lar, doce lar, e nele sentirem-se respeitados, valorizados e, acima de tudo, amados e felizes. Mas, nos dias que ocorrem, essa é uma realidade cada vez menos provável. Quantos lares deixam de ser lares porque se tornaram em lugares de conflito e abuso, onde o respeito e a dignidade foram completamente banidos? Quantos lares se tornaram apenas o lugar onde se come e dorme e onde a família se reúne na maioria das vezes diante de um ecrã de televisão, onde os filhos se refugiam nos teclados dos aparelhos eletrónicos, longe do interesse e da atenção paternal. A escola tem tomado cada vez mais o lugar da família e do lar. Numa sociedade que se move entre o tempo e o trabalho, para a maioria dos pais, a única tarefa que desempenham no que diz respeito à educação dos filhos é levá-los ao infantário ou à escola. Nada mais fazem do que garantirem o seu sustento e desenvolvimento intelectual. E grande parte desses filhos encontram-se completamente entregues a si mesmos quando regressam a casa depois da atividade escolar. Outros pais escolhem ocuparem-nos com atividades ligadas ao desporto, às artes ou qualquer outra ocupação de tempos livres. Embora tudo isso seja meritório, não substitui nem se sobrevaloriza o tempo de convívio, companheirismo e principalmente a transmissão dos valores que moldam o caráter. E isso, bom, isso tudo ocupa algum tempo. Em junho de 1890, imagine só, 1890, Ellen White, uma das mais conceituadas educadoras cristãs, ao alertar sobre o declínio das sociedades futuras, escreveu o seguinte: a felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. A elevação ou a decadência do futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e a moral da juventude que cresce ao nosso redor. Como a juventude é educada e como é moldado o seu caráter na infância em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será a sua influência na sociedade. Porém, se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornar-se-ão em consequência excêntricos, intemperantes em apetite e paixão, e assim será a sua influência em moldar a sociedade futura. Estimado ouvinte, foi sempre plano de Deus que o lar fosse e continuasse a ser o espaço primordial na transmissão dos valores ensinados por Deus, contidos em sua palavra, e para o cultivo e desenvolvimento da personalidade e do caráter humano. Nesta casa global a que chamamos mundo e onde todos vivemos, o apelo de Cristo para que abramos a nossa porta à prática da solidariedade, hospitalidade e partilha não se sobrepõe nem exclui o ensino, o seu ensino, a que a fechemos totalmente a toda qualquer influência que possa trazer o mal e a degradação ao lar e à família. Todo lar é um refúgio e toda casa tem uma porta. E assim diz o velho cancioneiro popular: cantinho da minha casa, silêncio doce e profundo, bendita a porta da rua que me separa do mundo. Estimado ouvinte, que as inefáveis bênçãos de Deus sejam sobre o seu lar e a sua família. Despeço-me com amizade até ao nosso próximo encontro.
Coragem, amor, esperança, paciência, verdade, perseverança, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.